בעזרת השם, דף י"ט, הדדי סוכה. שמו דף י"ח עמוד ב' נובל, נעשה סטלין אשבע שוכלסים עלים אביי ורבה, בפלוגתא דרבי שמואל כמבלי. אם זה נושא משנה, הדוי שלי מטרייס. כלומר, שמו סוכה, פייטה, נומפצ'ו, נום חצר. כי אם באותו דסי חצר, שם טרייס פרדיס, ג'י קאזס. אם פייטה אז קאזס, פסוס פיזרם לאום טטו, כמו אום טודו, פסינו מאכסדרה, מכסינתו, כי תאום טטו נותן פרדיס. Será que a pessoa fez a suca nesse espaço vazio, além dos todos, no meio desse pátio ele fez essa suca? A suca não tem paredes por si só. Será que essa suca é válida ou não? Meus amigos, já que depende. Se a largura desses todos é menos do que 4 amot, menos do que 2 metros, então a suca está conectada às paredes da casa, porque se faz o conceito do fenakuma. Se considera que esses todos é uma... as paredes que se entortaram chegaram até a suca. Se tem 4 amot, então é longe demais. 4 amot é uma distância muito considerável pela Halakha, esses 2 metros, uma serra de Shabbat, uma serra de Teruvim, várias medidas que dependem desses 4 amot. Esses 4 amot desvinculam entre a parede e a suká, e não se fala do fenakuma. Vimos um outro caso. Se tem esses 4 amot de largura desses todos, porém tem tzimim. Tzimim são hastes que descem pra, entre o todo e o chão, e rodeiam a suká, circundam a suká, e se a distância entre essas hastes é menos do que 3 farim, menos do que 30 centímetros mais ou menos, se fala o conceito de lavud. Lavud significa que uma distância menor do que 3 farim é desconsiderada com relação às leis de meritzot, paredes, e também as paredes da suká, então essa suká tem 5 paredes. Porém, a Abaye e Rava discutiram, mas o primeiro caso. O primeiro caso era aqui. Não tem esses tzimim, não tem essas hastes. Tem a suká, que tem esses todos com 4 amot de largura. Será que essa suká é válida ou não? Vimos que a Mishnah fala que não é válida. Porém, existe uma maklokit da Abaye e Rava com relação a essa halakha. E depois vamos explicar essa Mishnah que vimos anteriormente. A Abaye fala que a suká é sim válida. Porque se fala o conceito de pitikra e ored vesote. Pitikra significa a quina de um teto, a extremidade de um teto. No caso, esses todos faziam uma quina. Essa quina demonstra que terminou um recinto e começou outro recinto. É como se fosse uma parede lá. Pitikra e ored vesote. Essa quina, ela desce até o chão, fechando o recinto. Fala, Abaye, essa suká tem sim paredes, não pelo conceito do fenakuma, não pelo conceito de lavud, pelo conceito de pitikra e ored vesote. Rava fala que não se diz pitikra e ored vesote nessa situação. Vamos melhorar essa machloque na continuação, porém fala, lema Abaye verava, bepluta de Rava e Shmuel kamifrik. Talvez essa mesma machloque da Abaye Rava, a mesma machloque que Rav e Shmuel tiveram com relação às leis de Shabbat. Deitmer, como foi ensinado. Achsadra ba bika. Se tinha uma bika é uma planície, que não tem paredes. É um recinto chamado Carmelit. Não é um recinto público, porque pessoas não passam por lá. Não é um recinto privado, porque não tem paredes. Os Ramim falaram que é como se fosse um recinto público. Pela Torá poderíamos carregar lá. Porém, fala, os Ramim é proibido carregar lá, porque não tem paredes, parece como uma rua, é um Carmelit. É um recinto público, Midrabana, pela lei rabínica. Porque tem uma arsadra lá, tem uma cabana que não tem paredes, tem só hastes e tem um teto em cima. Fala Agmará, Rav Amar, fala Rav. Mutar e tatel bikulo, é permitido carregar embaixo desse teto. Por quê? Porque se fala o conceito de pitikra e vesotem. Fala Rav, da mesma pitikra e vesotem, é considerado que essas quinas, as extremidades desse teto, fazem paredes que chegam até o chão. É um recinto que tem 4 paredes em volta, é um recinto privado. Veshmoel, Amar, fala Shmoel que não, é metal telimba, é proibido carregar nessa cabana. Ele é bedaletamot, é proibido carregar mais do que 4 amot, mais do que 2 metros. Até 4 amot é permitido carregar, assim como é permitido carregar num carmelit até 4 amot. Por que Shmoel dificulta a lahá? Delo amrina pitikra e ored vesotem. Não falamos assim, conceito de pitikra e ored vesotem nessa situação. Eu falo, mas talvez essa machloket Abaye e Rava com relação a suká, mas a machloket entre Rava e Shmuel com relação às leis de Shabbat. Fala, mas a liba de Shmuel kule ama lo pligi. Conforme a opinião de Shmuel, não tem discussão. Também a Abaye que fala que existe o conceito de pitikra e vesotem, concorda que Shmuel ia discutir com a Abaye. Se Shmuel fala que não existe pitikra e vesotem com relação às leis de Shabbat nessa situação, da Sadrana Bik'a, nessa planície, com relação a suká, não se fala pitikra também. O motivo disso é O motivo que, com relação a esse caso do Shabbat, seria mais fácil falar Pitikre Rebbe Sotem é porque essas quinas em volta do teto da Hsadra foram feitas para servir essa área embaixo do teto. Então falaríamos mais facilmente Pitikre Rebbe Sotem, que é como se fossem paredes em volta desse recinto, porque as quinas foram feitas para servir o recinto. Porque com relação a Sukkah, tinha esses toldos em frente às casas. O motivo que a pessoa colocou esse toldo lá e colocou essa quina lá é para servir a área embaixo do toldo, não para servir a Sukkah, que é um segundo recinto. Então, Sishmur fala que não se diz Pitikrei Elisim com relação ao Shabbat, aquele caso da Sadrana Bika, consta com relação a Sukkah, não se fala também. Porque com relação ao Shabbat seria mais fácil falar, mesmo se a gente não fala, considera com relação ao Sukkah também, não se fala. Que pligue a liba de Rav, porém a machloket Abaye e Rava é sobre a opinião de Rav. Abaye que Rav. Abaye vai sustentar que Rav concorda com Abaye. Rav diz que sim, se fala Pitikre Rebbe Sotem com relação a Sadrana na Bika, na planície, com relação ao Sukkah, fala Abaye também, Rav vai concordar com Abaye. Verava amar lecha, Rav vai falar que não. Atkalo amar Rav Hatam Ela. Rav só disse naquela situação, com relação a Bika, porque lá é mais fácil falar Pitikrai no seu tempo, de Mechitzot da Hsadra ou da Avid, porque essas quinas, essas paredes imaginárias, foram feitas para servir a área embaixo desse teto. Por isso colocaram esse teto lá, não para servir fora do recinto, é para fechar o recinto. A Valaha, porém, aqui com relação a sucar esse pátio em volta dos toldos, entre os toldos, de lá para a vida, que o motivo que a pessoa coloca um teto lá não é para servir a sucar, a pessoa colocou um toldo para ter um recinto na frente de sua casa, como uma esplanada, um lugar que não tem paredes, tem um teto. E não se faz, fala Pitikra e orelha se me conforme Rava, para falar que essa quina do toldo delimita uma parede para sucar, porque o motivo que foi feito esse toldo não é para servir um segundo recinto, é para servir um recinto embaixo do toldo. Então logo não se falaria Pitikra e orelha do Sotem. Conforme Abaye, sim, se fala conforme Rava, não. E toda a machloket aqui é também como Rava ia sustentar com relação à lei da Sukkah. Será que, assim como Rava fala que existe Pitikra com relação a essa Hsadrana Bika, você fala também com relação à Sukkah ou não? Fala na Tanã, na prova da nossa Mishnah, contra Abaye. Vechen Hatzera Mukefet Hsadra, tem esse pátio, que em volta do pátio tem esses todos. Fala a Mishnah que se a largura desses todos são 4 amot, a sukaim vale, não se fala do ofenakuma, que esses todos é uma extensão da parede que se entortou. Pergunta a Mishnah contra Abaye, ve amai, por que essa alaha? Nem uma pitikra, ele deve se ter, conforme Abaye, você fala pitikra, ele deve se ter, aquilo é do todo, desce até o chão, e mesmo assim a Mishnah fala que não, é uma sukaim que não tem paredes. Fala na Targemar, Rava, liba de Abaye, algo impressionante. Rava, que discute com Abaye, vem defender Abaye. Não tem uma prova da Mishnah contra Abaye. Por quê? Que Sheishva et Kiruyo. Porque a Mishnah talvez se trata de um caso específico. Que essas quinas não estão visíveis. A pessoa colocou o Shach cobrindo as quinas. A pessoa que está no açúcar não vê essa quina do todo. Portanto, também Abaye concorda que não se fala Pitikra e Orelha do Sotem. O conceito de Pitikra é que a quina delimita o recinto. O final do recinto é o começo tudo. Porém, isso é só se é visível para o recinto. Se não para ver essa quina, a quina está coberta, não se fala Pitikra e Orelha do Sotem, é assim que a Mishnah se trata. Porém, que o problema é num caso que a pessoa não cobriu essas quinas, a pessoa colocou o Shach sobre o todo, não na mesma altura do todo, aí fala bem que sim, se fala Pitikra. Tudo que vimos até agora da Mahloket da Bairava com relação a Pitikra e Orelha do Sotem, é a versão da Machloket que foi ensinada em Sura, uma cidade da Babilônia. Pumbedita Amatne, porém na cidade de Pumbedita, também na Babilônia, se ensina diferente a Machloket. Que o quê? Sikeh Halgaber Sadrash Elaptsimi. A pessoa colocou os Har sobre esses todos. Mesmo caso, estamos tratando que não tem essas hastes que descem do todo até o chão. Essa distância de Lavud. Divrei Akopsula. Se não tem essas hastes, também Abaye concorda que a Sukkah é inválida, não se fala Pitikra. Diferente do que vimos conforme a opinião de Sura. E este Laptsimin, porém, se tem as hastes, a distância de Lavud, Abaye Amar Kshera. Abaye fala que a Sukkah é válida, se fala Lavud, entre as hastes como se fossem paredes fechadas. Rav Amar Psula. Rav fala que não se fala a coisa de lavut nessa situação. Por quê? A Baia Amar Kshera, a Baia fala que sem válido, amrina lavut, você fala lavut. Rav Amar Psula. Rav fala que não é válido, lo amrina lavut, não se fala lavut nessa situação. O motivo que não se falaria lavut nessa situação é parecido com o raciocínio que vimos anteriormente. Uma vez que essas hastes foram colocadas para fechar o recinto embaixo do toldo, não para servir um segundo recinto que seria açúcar, falará, agora você fala lavut. Se tivesse uma parede fechada realmente, então, mesmo que essa parede foi feita para fechar a parte embaixo do toldo, que está em frente às casas. Porém, é uma parede na prática e serve como parede para açúcar. Porém, para considerar uma parede através do conceito de lavut, sendo que essas hastes não foram colocadas para servir a açúcar, falará, não se diz lavut nessa situação. E a Bai fala que sim. Porém, a Halakha é como a opinião de Sura. A Machloket da Bai Rava, normalmente a Halakha é como Rava, fora seis lugares na Gemara. Então a Halakha também é como Rava, como Sura explicou. Se tem essas hastes, na essência de Lavud, a Sukkah é válida. Se não tem essas hastes, a Sukkah é inválida porque não se fala Petikra e Ored Vesotem. Ravashi acha que Rederavka, de Kamesaker, Algaber Sadra. Rav Ashi encontrou Rav Kahana, que estava colocando o Schar sobre o Mahsadra. É um caso um pouco diferente, falam os comentaristas. A Rav Kahana tinha uma Sukkah que tinha duas paredes. Uma parede, por exemplo, na direção leste e uma parede na direção sul. 90 graus de ângulo. E ele aproximou essa Sukkah até a sua casa. Em frente à sua casa tinha essa Mahsadra, essa esplanada com o toldo. E fala a Gemara que Rav Ashi estava aparentemente usando o Pitikra, essa quina do todo, como uma parede. Amarle, falou Rav Ashi para Rav Kahana, lo savar mar, hade amarava, você não concorda com o que Rav Ashi disse? Eshla ptsimin kshira, se tivesse hastes, que a distância de lavu da sukkah é válida, ena ptsimin, porém se não, psula, a sukkah é inválida, não se fala Pitikra, ele vê seu tempo. Amarle, afelei. Rav Kahana mostrou que a Sukkah não era como ele pensou. Nirami bifnim vishavim bachutz. Se trata de um caso específico, que a terceira parede da Sukkah. Se você quer a terceira parede da Sukkah, não tem que ser completa. Pode ser um tefar de largura, 10 centímetros de largura. Nirami bifnim vishavim bachutz. É uma parede que só dá para ver do lado de dentro da Sukkah e não do lado de fora da Sukkah. Rav Ashi estava fora da Sukkah e não reparou nessa parede. O que ele fez é, colocou na direção oeste, 90 graus da parede sul, colocou um tefar, uma largura de um tefar 10 centímetros. Quem olha de fora pensa que essa largura de um tefar é a própria espessura da parede sul. Porém, quem olha de dentro vê que não, a parede sul é fina. O que está fechando o recinto da parede oeste é a terceira parede, é o tefar. E é uma parede válida. E não, outra possibilidade que aconteceu lá. Nirab Ibarhutz, Veshavim Ibifnim. Um caso complexo. Aqui Rav Kahana colocou a parede para o lado de fora da Sukkah. Imaginando como um 2. Tem a base do 2, que é como se fosse o lado leste. A 90 graus tem o lado sul. E a cabeça do 2 para fora é o lado oeste, apontando para fora da Sukkah. Apontando para o sul, não para o norte. Normalmente a terceira parede fecha a Sukkah. Aqui não. A terceira parede não está fechando a Sukkah. Está para fora da Sukkah. Também um ângulo de 90 graus, e mesmo assim é válido. Deidra, como foi ensinado com relação às leis do Mavoi. Nirami Bachut, Veshavim Bifnim, Nidol Mishum Lechi. Com relação ao Mavoi, que é uma ruela entre pátios, que conectam entre os pátios e a rua, nos Maser Eturvim, inúmeras vezes esse conceito do Mavoi. E, para carregar esse Mavoi, é necessário ver Hatzerot, é necessário também colocar uma sinalização na frente do Mavoi. Ou uma corá, uma madeira na horizontal, na porta do Mavoi, entre o Mavoi e a rua. Ou um lechem, uma madeira na vertical na entrada do Mavoi. Nirei Bachutz Veshavim Bifnim. Se a pessoa coloca o lechem, que se dá para ver do lado de fora, não deve perceber o lechem do lado de dentro, Nidol Mishum Lechem, é considerado um lechem, velechem, aino ptsimin. E o lechem com relação ao Mavoi é a mesma coisa do que os ptsimin, com esse pedaço da parede de um tefa com relação ao açúcar. Assim como o lechem pode ser só visível para fora, e não para dentro assim, vale também a terceira parede da Sukkah, pode ser só vista do lado de fora, que também é válido. Continua a Gemara. Tana foi ensinando uma braita. Psala yotze mina Sukkah, nidon ke Sukkah. Fala a Braita, uma novidade. Se o Shach está sobrando fora da Sukkah, também é como se fosse a Sukkah. Mas em Psalot Tsevi na Sukkah, o que significa esse caso que esse Shach vale está sobrando da Sukkah? Amarula fala, Ula, Kanima Yotzim Lachore Sukkah, por exemplo, bambus, ou qualquer Shach válido, que sobra além do fundo da Sukkah, para trás. A Sukkah é válida, a pessoa pode dormir embaixo do Shach, é válido. Primeiro, mas não pode ser. V'habainan shalosh tfanot. Para a sukkah ser válida, é necessário três paredes. E no fundo da sukkah não tem nenhuma parede. Só tem uma. A parede do fundo não tem três paredes. Uma BDI, canal, aqui é um caso específico. Que as paredes da sukkah, da lateral da sukkah, também atravessam o fundo da sukkah, também estão sobrando além da sukkah. E tem os rakla. É como se fosse uma segunda sukkah, uma sukkah válida. Pergunta-me, v'habainan ershel sukkah. Para a sukkah ser válida, é necessário 7 tefachim por 7 tefachim. 70 por 70 centímetros de área. Aparentemente não sobrou tanto assim. Então como a pessoa pode dormir lá? Fala uma BDI, que aqui é um caso específico, que sim tinha sobrado tanto assim. Se não, não é válido. Outra pergunta é, para o shach ser válido, é necessário ter mais sombra do que sol através do shach. E aparentemente quando sobra shach atrás da sukkah, não sobra tanto assim, que vai fazer mais sombra do que sol. Falando na BDI, que aqui é um caso específico, que tinha, se tinha sobrado bastante. Se não, não é válido. Pergunta na IAF, se é assim. Mas lembra, qual é a novidade? Todos os aspectos da sukkah, por que a sukkah não seria válida? Falando na Malta, tem a padrinha, mas é que a sukkah não é válida. Por quê? Ir velegar, vai a vide. Uma vez que essas paredes da sukkah não foram feitas para servir a sukkah que está nas costas, no fundo da sukkah, a segunda sukkah. As paredes foram feitas para a sukkah oficial. Por acaso sobrou essas paredes? Por acaso sobrou o shach? O lebalai lo yavidi. O shach não foi feito para servir as costas da sukkah. As paredes também não foram feitas para essa segunda sukkah. Ei, malô. Poderíamos pensar que a sukkah não é válida. Kamashmolá, falando aqui, sim, é válido. Mesmo que a intenção da pessoa não foi para fazer essa segunda sukkah, na prática tem uma sukkah válida. E a pessoa pode usar essa sukkah normalmente. Falando na Rabbi Rav Yosef Amritar Vai. Rabbi Rav Yosef explicaram essa braita com a mesma opinião. Um outro caso. Aqui se trata de shach válido, que está sobrando para frente da sukkah. Cobrindo e passando pela entrada da sukkah, a parte da sukkah que não tem parede. E a pessoa pode dormir embaixo desse shach. Porém, uma shach ve'az lachada dofer be'adayu. Porém, o que acontece é que uma das paredes da lateral da sukkah estão sobrando, indo além da entrada da sukkah, acompanhando o shach. Aí a sukkah é válida. Para uma molde, então, poderíamos pensar que não é válido. Halit ba'ershel sukkah, uma vez que só uma lateral está acompanhando o shach, não a segunda lateral da sukkah, então não é uma sukkah válida, não tem 7 tefachim por 7 tefachim de sukkah, com paredes, com shach. Fala na Kamashman, fala na que sim é válido, isso a Breda vem ensinar. Uma vez que essa extensão está na frente da sukkah, uma parede está acompanhando esse shach, é uma extensão da sukkah. É secundária a sukkah, é considerada como se tivesse paredes lá, uma vez que a sukkah principal tem as paredes, tem a área necessária, então essa extensão da sukkah para frente também é válida. Com relação a sukkah no fundo, é mais grave, são duas paredes acompanhando o shach na frente da sukkah, é mais fácil. É mais fácil considerar que essa extensão faz parte da sukkah do que algo que está atrás da parede centrada da sukkah, da largura, no fundo da sukkah atrás. Amar Rabba Barbahana, Amar Rabbi Yohanan. Rabba Barbahana foi o nome de Rabbi Yohanan. Lo Nitzrechai, a novidade da Braita é Le sukkah shirubat silatah merubah mechamata. O caso é que a sukkah tem a maioria dos seus shach que faz mais sombra do que sol. O miutá, hamatá, mirubá, mitzilatá. E a minoria do shach faz mais sol do que sombra. Tem uma parte do shach que está muito espaçado. Mal do tempo, poderíamos pensar que a sukkah é inválida. Tipo, passei bar purta, poderíamos pensar que essa sukkah é inválida, porque parte do seu shach não faz mais sombra do que sol. É como se não tivesse shach lá. Kamash falou sobre isso e falou que sim, é válido. Uma vez que a maioria do shach faz mais sombra do que sol, a minoria é anulada perante a maioria, betul berov. É considerado que também toda essa sukkah tem mais sombra do que sol. O Mayotse, o que a Braita fala? Que o shach sai da sukkah. Conforme a Bilhanan, não saiu da sukkah. כלומר, מושג הספסד. לפעמים יוצא מאיך של סוכה, סי, דז הלכות הסוכה. המושג אינם קומפלה זה הלכות הסוכה. אז מה לסוד בכיסון? ברמז מעשים, מביס כמה הוריה הוולידו, תמיד סמין הוריה הוולידו. רבי יושעי אמר, פעם רבי יושעי, עמוד אספיקסון לסברת, לא מצליחה, אלא נבדה שדברה את האוסי גינצ'י. נסחך פסול, פחות משלושה בסוכה קטנה, אז תמוס מסוכה קטנה, מסוכה פיקנה. מסוכה פיקנה, מסוכה קטן צד של צפחים, פה צד של צפחים, או מינימום דה סוכה. איתן סכך אינוולידו לה, פרזו תן סי צפחים דה סכך וולידו, יום תפח דה סכך אינוולידו, כמו ספיטוס ג'ו מטא. אי פעלה רבי יושעי, כמו בית סכינם תמוס על הגורה, דה סכך אינוולידו פרה אינוולידה או סכך, אינוולידה הסוכה, כי סון קואטר צפחים, Esse schach inválido completa a área da suká. Tem seis tefachim de schach válido. E um tefach de schach inválido, uma vez que não temos a largura que invalidaria a suká, esse schach inválido ajuda a suká. Ajuda esses sete tefachim por sete tefachim. O Maiotse, que a Breda fala que esse schach está sobrando da suká, está saindo da suká, e o Tsemitorá de suká. É um schach que sai das características da suká. É um schach inválido, por exemplo, espetos de metal, que não pode ser um schach. Mesmo assim, completa a área da suká. Sobre essa pergunta, na Matkivá, Rabi Yoshaya. Rabi Yoshaya perguntou, Loie ela, avid, qual é a verdade dessa braita? Por que é necessário falar que esse schach inválido completa a largura da suká? É óbvio. Loie ela, avid, que não fosse mais do que um espaço vazio. Temos que o espaço vazio no schach é mais grave do que o schach inválido na suká. Por exemplo, se temos espaço vazio atravessando todo o schach, isso divide a suká em dois e invalida a suká. Você tem a largura de três tefachim. Porque com relação a schach inválido, eles seriam mais. Você tem quatro tefachim de largura para invalidar a suká. Você vê que o schach inválido tem uma largura mais leve do que o espaço vazio. É necessário mais schach inválido para invalidar a suká e menos espaço vazio. Então fala o sábio que esse schach inválido não seja mais do que o espaço vazio. Davi parou de shloshat tefachim, de suká ktaná. Mi passivo e sem espaço vazio. Uma largura menor do que 3 tefachim. Numa suká pequena, uma suká que tem 7 tefachim, por exemplo, tem 5 tefachim de schach válido, 2 tefachim de espaço vazio. Mi passivo, não falamos que esse espaço vazio invalida a suká. Ao contrário, uma vez que tem menos do que 3 tefachim, tem essa distância de lavud, espaço vazio completa os 7 tefachim da suká. Então, se isso acontece com relação ao espaço vazio, que tem uma lacha mais grave do que o schach pasul, então, com certeza, o schach pasul, o schach inválido, também completaria o sete tefachim com a novidade da braita. Amar Rabi Abba, fala Rabi Abba, ze mitztarev ve yeshanim tachtav, ve ze mitztarev ve yeshanim tachtav. O motivo que a braita citaria somente o caso do schach pasul é porque o schach pasul tem uma lacha diferente do que o espaço vazio, do que o avir, que tem uma largura menor do que três tefachim. Por quê? Ze mitztarev ve yeshanim tachtav. O schach pasul, ele completa a largura da suká e a pessoa pode dormir na suká embaixo desse schach pasul. E o espaço vazio realmente completa o sete tefachim da suká, valida a suká. Porém, não é permitido dormir embaixo desse espaço vazio. O espaço vazio não é schach, não é anulado perante a maioria do schach válido. Então ele atrapalha a suká. De um lado ele ajuda a suká a completar a área da suká, porém de outra forma, a pessoa não pode usar esse espaço vazio como schach, que não acontece com relação ao schach pasul, apesar de ele ser inválido, ele é anulado perante a maioria do schach válido, e como se ele não existisse, a pessoa pode sim dormir embaixo desses schach pasul, como esses espetos de metal. Pergunta o sábio, mi ikamid de itztaruf mi itztarev hu atzmo eno kasher, existe algo assim que completa para ajudar a suká, como esse espaço vazio, a largura é menor do que 3 tefachim, e ele próprio, ele não kasher, ele não é válido como schach? Que espaço vazio? É um schach, é um pedaço do schach que não pode ser usado. É um buraco no schach. Não podemos usar esse espaço vazio como schach. Mesmo assim, ele ajuda a suká para completar os 7 tefachim por 7 tefachim? Como pode ser uma coisa assim? Amar Rabi Yitzchak ben Eliash fala o sábio, Rabi Yitzchak filho de Eliash, e realmente essa é a halakha. A prova disso é com relação a um barro bem líquido. Titaniroko. Se está no mikve. Shemitztarefe arbaim se'a. Se tem um mikve que tem 39 se'a de água. É necessário 40 se'a, como sabemos. Tem um se'a de barro, barro bem líquido. Mitztaref, esse barro bem líquido, ele completa os 40 seá da água do mikve, é secundário esses 40 seá, ve'atover bolo atalot vilá. Por isso, a pessoa vai num mikve que só tem esse barro. A pessoa não sai da obrigação do mikve, a pessoa não se purificou, porque não está fazendo sua imersão em água. Então, aqui você vê que esse barro, ele é secundário à água e completa, ajuda o mikve a se completar, porém ele próprio não é considerado água do mikve. Mesma coisa com relação ao espaço vazio. O espaço vazio menor do que 3 tefachim completa a área da suká. Porém, ele próprio não pode ser usado como schar. Isso fala aqui a Gemara. Continua uma nova Mishnah. Ao ser sukkato kimin tzarif. A pessoa fez sua suká como um triângulo, como uma cabana de caçadores. Não tem um teto na horizontal. Como um triângulo. Oxe samcha lakote. A pessoa pegou o schar, apoiou o schar no muro. E também é um triângulo reto. A pessoa vai dormir embaixo dessa suká. Da beleza de você. Da beleza de falar que é uma suká inválida e preenche elaga, porque não tem lá um teto reconhecido. Não tem um teto na horizontal. A suká não pode ser considerada uma suká, uma cabana, uma tenda, se não tem um teto na horizontal. Vahachamim makshiri. Por isso, hachamim validam essa suká. Mesmo que não tenha um teto na horizontal, a suká é válida. Conforme hachamim, não é necessário ter uma diferença entre a parede da suká e o teto. Mesmo assim, que não tem um teto na horizontal, a suká é válida. Fala na Tana, pensando uma breta. Modera a beleza. Tem uma situação que a beleza concorda com o Rahamim que a suká seria válida. Sheim igbia minakar katef. O que quando essa pessoa pega essa suká, que era um triângulo, realmente não tinha um teto na horizontal, ele igbia, ele colocou algo no chão, entre a parede dessa suká, e o chão colocou tijolos, por exemplo, com uma altura de um tefach, 10 centímetros mais ou menos. Oxi, fliga a mina contra o tefach. Ou no caso que a pessoa tinha apoiado o sarra à parede, a pessoa afastou o sarra da parede, um tefach, ou com espaço vazio, ou com algum objeto. Sheik shirá, que a suká é sim inválida, porque existe sim uma diferença agora entre uma parte da suká que seria o teto e outra parte que seria a parede. Por exemplo, se a pessoa coloca esses tijolos na altura de um tefar, mesmo que um tefar não é uma mechitzá, não é uma parede pela alahá, uma divisória de recintos, porém, existe aqui um reconhecimento do que uma parede é ou do que um teto é. Mesma coisa, se a pessoa afastou esse saco que estava perto na parede, colocou um tefar lá de espaço, já existe uma diferença entre a parede da suká e o teto da suká. E a suká é válida, considerando que a pessoa durma embaixo da do saco válido, não do espaço vazio. Fala agora, mas tá maio de Rabana. Qual é o motivo do pedido de Rakamim? Por que Rakamim falam que a suká é válida, mesmo que ela não tenha um teto? Fala, mas tipo eu alim que eu alim damo. Fala ao pedido de Rakamim, para uma tenda, chamada uma tenda, é suficiente as paredes na diagonal. Não é necessário um teto. Tipo eu alim, a diagonal das paredes da tenda, que é o alinda, mas é como se fosse uma tenda com o teto, é considerado um teto. Abai acha que Hedera Yosef de Kagane Bekilat Hatanim Basuka. Abai encontrou Hedera Yosef que estava dormindo em Sukkot, na sua suka, numa cama que tinha Kilat Hatanim. Digamos que esse conceito de Kilat Hatanim anteriormente são telas que descem na diagonal, não tem um teto na horizontal, e Hedera Yosef estava dormindo embaixo das Kilat Hatanim na suka. Amarlei falou a Abai para Yosef, queimar como que o senhor sustenta? Aparentemente, seria um problema isso. A pessoa está dormindo embaixo de uma tela, não embaixo de um schar válido, que é Rabeliezer. Será que o senhor sustenta como Rabeliezer? Assim como Rabeliezer fala, que uma suká que não tem um teto na horizontal não é suká, porque não é um oil, não é uma cabana. Então fala para Yosef com o raciocínio além. A pessoa que dorme numa cama, que tem telas na diagonal, que não tem teto na horizontal, não considerando que está dormindo em algo além da suká, não está numa tenda, não está numa cabana, porque essas telas não têm um teto na horizontal, isso não atrapalha a mitzvah da suká, porque fala, bem, você vai com o Rabbi Eliezer? Rahamim invalidariam essa mitzvah da suká, porque Rahamim, uma tenda que não tem um teto na horizontal, também é uma tenda. Então a pessoa não sai da obrigação da mitzvah de Sukkot, sai em outra cabana, não na cabana da suká. Shavak Rabbanan Ve'avad Ki Rabbi Eliezer, você deixou o prédio de Rahamim, que a Alahá seria como Rahamim, que é a maioria dos sábios, e você vai estudar como Rabbi Eliezer? Amari, respondeu Rabbi Yosef para Abai, Braita Ifratane. A Braita fala a Mahloka de Rabbi Eliezer Rahamim no inverso. Rabi Eliezer Machshir, conforme Rabi Eliezer Machshir, que não tem um teto na horizontal, é válida. Mas Chamim Postim, Chamim invalida as açúcar. Então fala Rabi Yosef, que ele está indo com a opinião de Chamim, assim como açúcar, que não tem um teto na horizontal, não é açúcar. Também essa aqui lá, Tratanim, que não tem um teto na horizontal, não atrapalha, não obstrui entre a pessoa e açúcar. Põe a Bé e continua perguntando a Rabi Yosef. Shavak Matnitin Davad Kebraita. O Senhor deixou a Mishnah, que fala as opiniões de certa forma, e você fez com uma braita que fala que a opinião de Chachamim invalida o açúcar, e a beleza valida o açúcar. A Mishnah fala diferente. O mais importante é a Mishnah, não a braita. Então, como você quer dizer, você seguiu a braita, não a Mishnah, amarli. Foda-se a Rabi Yosef para Abai. Matnit Nechidai. A nossa Mishnah que explica assim a Mahlok de Rabi Eliezer e Chachamim é a opinião de um sábio só. Detalhe como fala a braita. Ao se sucatou que é a pessoa que fez a sucar como um triângulo, ou como um triângulo reto, apoiou o sacham à parede. Rabinatan, eu falei Rabinatan, Rabelezer possível, Rabelezer invalidar a sucar. Me preenchei em lagar porque não tem um teto. Ramim Akshim, Ramim validam a sucar mesmo que ela não tem um teto, assim como a nossa Mishnah falou. Então fala a Yosef, esse é o período de Rabinatan. Rabinatan explicou assim a Marfa, que o período de Ramim da época de Rabinatan, discute com Rabinatan. Por isso a Breita fala que esse é o período de Rabi Natan. Os Chachamim discutem. Os Chachamim sustentam que a Machlokes Rabi Eliezer e Chachamim é como a Breita disse. A Breita que vimos anteriormente, conforme Chachamim, a pessoa que não tem um teto no horizontal é inválida. Portanto, a pessoa que dorme na sucá embaixo dessas telas não está obstruindo entre a pessoa e a sucá. Então, você seguiu o período de Chachamim como os Chachamim da época de Rabi Natan explicaram, não como o Rabi Natan explicou. Ela é como a maioria dos sábios, como os Chachamim, que explicaram a Machloket de Rabi Eliezer e Chachamim diferente da nossa Mishnah. Então, deve ser sim seguir o período de Chachamim. Vamos parar por aqui, amanhã começamos a nova Mishnah. Não vale a pena perder. Mais a Lachot de Açúcar. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.